9h21, chegou a hora do debate com temas que estão a marcar o dia. Jacinto Lucas Pires, Henrique Raposo já estão opostos. Bom dia aos dois.
Bom dia.
Vamos então, Miguel, começar pelo caso de Tancos, onde voltou a aparecer o nome de Marcelo Rebelo de Sousa.
Sim, e o que obrigou o Presidente da República a quebrar a tradição de não falar de temas nacionais no estrangeiro. Ora, a TVI deu conta de uma alegada referência ao chefe de Estado numa das escutas da investigação ao furto de material militar em Tancos e à encenação que terá havido no que diz respeito à recuperação desse material. O I diz também esta manhã que o Ministério Público acredita que o ex-chefe da Casa Militar de Marcelo estaria a par da tal encenação de Tancos. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa nega, diz que não é um criminoso e que não teve conhecimento prévio de nada, nem do roubo, nem do aparecimento das armas. Com este desmentido, Jacinto, o assunto fica encerrado?
Eu acho que sim, eu acho que foi um desmentido claríssimo e acho que pode ter interesse para alguns meios de comunicação social e se calhar para alguns acusados ligar o Presidente a este caso, mas não parece que isso faça sentido.
E será uma coincidência o facto deste caso, esta notícia, surgir na mesma semana em que se espera uma acusação e em plena campanha eleitoral?
Pois, não sei, não, é uma boa pergunta. Acho que a pergunta fica no ar.
Henrique?
Eu acho que é um caso revelador. Primeiro é preciso dizer que ninguém é intocável. Presidente da República ou não, ninguém é intocável numa democracia. Eu ouvi hoje de manhã um comentário na concorrência, na Antena 1, um comentador, peço desculpa,
na tua concorrência, portanto.
Sim. Que estava muito indignado, parecia um comentador do Estado Novo a ficar indignado com uma acusação ao Presidente do Conselho. Calma, vivemos numa democracia e ninguém é intocável. Agora, posto isto, acho que o caso não tem pernas para andar. Acho que quando atacas o Presidente, é bom que apresentes prova. Quando atacas alguém, é bom que apresentes provas. E na peça há uma declaração de alguém a dizer que o papagaio-mor sabe disto e daquilo. Isto não é nada, é uma mão cheia de nada. E aqui estou a criticar expressamente a TVI. Porque isto é dar razão ao Rui Rio, quando ele passa a vida a criticar os jornalistas que violam o segredo de justiça. Isto é um caso que não faz sentido. Se estamos numa redação e é preciso violar o segredo de justiça, é preciso apresentar factos do interesse público, como no caso de Sócrates. Ficámos a saber que ele recebia malas de dinheiro de um amigo construtor civil. Isso é um facto de interesse público. Agora, uma mera declaração, nem por cima irónica, de um dos envolvidos, é uma mão cheia de nada. E, portanto, é preciso termos cuidado com isto. Dou-te outro exemplo. Deste clima de suspeição...
Santinho.
Acabei de espirrar, desculpa.
Bless you. Ana Gomes está há um mês a atirar a lama para cima do Benfica. É o Benfica, podia ser o Sporting ou o Porto, não interessa. Mas das duas uma, ou ela sabe uma coisa, se sabe tem que dizer o que é que é,
não,
ou então está
não
que está...
é o Benfica, é a direção do Benfica.
Claro. Percebes? É este clima de suspeição, onde toda a gente parece estar envolvida, não faz sentido. Se vamos acusar alguém, é preciso apresentar provas e factos.
Vamos mudar de tema. Nos Estados Unidos, o Presidente Miguel pode estar em maus lençóis.
Sim, Donald Trump, não é? Que pode enfrentar um processo de destituição por causa de um telefonema que fez ao Presidente da Ucrânia com o objetivo, supostamente, de o pressionar para investigar Joe Biden, possível candidato democrata às eleições americanas. Enfim, um destes casos em que os Estados Unidos são férteis, nomeadamente nestes últimos anos com Donald Trump. Que efeitos é que isto pode ter pouco mais de um ano das eleições presidenciais, Jacinto?
Eu acho que pode ter muitos efeitos, ainda não se sabe para que lado exatamente. Parte-se agora de uma queixa, de algo muito concreto, uma queixa de um denunciante
anónimo,
e que o inspetor-geral do Serviço de Informação, aliás, escolhido por esta administração, classificou como urgente e credível. Portanto, é algo muito, muito concreto e que depois não foi transmitido ao Congresso em tempo útil. E a Nancy Pelosi, portanto, a chefe dos democratas no Congresso, que era muito reticente em relação a anunciar a ideia de impeachment, um começo formal de um processo de destituição, finalmente viu-se obrigada, até porque vários democratas de zonas mais moderadas, digamos, dos Estados Unidos, mais perto dos republicanos, acabaram por exigir que ela avançasse com este processo. Agora, politicamente é um jogo muito complicado, porque Pode chegar a um impeachment, mas é preciso no Senado haver 19, se todos os democratas e os dois independentes do Senado votarem a favor, portanto, no Senado haverá uma espécie de julgamento do impeachment,
se lá chegarmos.
Uhum. É preciso que 19 republicanos votem a favor dessa destituição, o que neste momento parece difícil.
Sim.
Agora, se esse processo dura durante algum tempo, isto terá efeitos políticos, ou de erosão, no caso de Trump, ou então de um boomerang de algo que não era nada e que volta a chocar na cabeça dos democratas.
Sim, porque também não se sabe exatamente, Henrique, que negócios são estes que, nomeadamente, o filho de Biden mantém na Ucrânia, e até que ponto é que Donald Trump também não pode aproveitar este caso para se vitimizar aos olhos do eleitorado, não é?
Pode, e esse é um dos problemas do impeachment, é Trump tribalizar ainda mais a sua base de apoio, que já está hipertribalizada. Sim. Mas o meu ponto aqui, Miguel, a mim, neste caso, não interessa saber se Joe Biden até podia ser o maior gangster da Ucrânia, que o ponto é a atuação da Casa Branca, que não, o Trump não desmentiu. E o que foi feito é, a Casa Branca...
Aliás, promete divulgar nas próximas horas, durante o dia de hoje, a transcrição da conversa que teve com o presidente ucraniano.
A Casa Branca não pode usar a política externa, sobretudo a venda de armas, para ter ganhos pessoais. O que o Trump fez, e parece-me claro, é... Ok, vocês ucranianos recebem estas armas se tu, presidente da Ucrânia, colocares a tua polícia a investigar o meu rival aqui nos Estados Unidos. Isto é inaceitável. Eu não sei... O resultado político de um impeachment ninguém sabe, uhum. Mas acho que é coisa decente a fazer. Já chega. Uhum. E mais, estamos num... Quando o Nixon foi expulso, vários republicanos tiveram a decência de trair o seu partido, mas ao trair o seu partido estiveram ao lado da decência republicana. Eu acho que esse ponto é fundamental.
Sim, não só para dizer três pontos que, citados de um John Cassidy na New York, que parecem importantes para esclarecer a situação. Um é que, para haver um impeachment, seria necessário haver factos simples. Este facto aqui é simples, porque toda a gente percebe a espécie de chantagem com a Ucrânia que Trump terá feito. Por outro lado, apoio público, da opinião pública, e isso ainda não é certo que haja a favor da destituição. E, por outro lado, obviamente, apoio no Senado, são os tais 19 republicanos que faltam.
Uhum. Obrigado aos dois, então, pela vossa análise. Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo regressam na próxima... Segunda-feira? É isso, não é? Segunda-feira. Vá. Beijinhos. Bom fim de semana para vocês.
Igualmente.
São 9h29 agora?